Estendam as mãos, irmãos e irmãs. Vamos orar pelo Moisés. Senhor, há uma palavra que preparaste já no teu coração, colocaste no coração do Moisés, e queres fortalecer a nossa vida nesta noite, nossa fé, nosso caminhar contigo. Então nós agora oramos pelo Moisés juntos, oramos por ele e pedimos, Senhor, que o guardes nesta hora e que ele possa repetir tudo o que ouviu de ti, Senhor, e ainda tudo que vai receber aqui mesmo, aqui em cima. Amém. Nós te damos graças pela tua presença, pelo teu espírito, pela abundância de tua palavra entre nós. Amém. Oramos por nós e pedimos que guardes nosso coração e mente nesta hora, para que nada se perca, Senhor, daquilo que tu vais repartir conosco. Amém. Em nome de Jesus. Amém.
Amém. Queridos irmãos, depois que acertei com o nosso amado Moacir, nosso coordenador de hoje, comecei a me perguntar o que o senhor queria que eu falasse. Eu tenho falado para os pastores de Porto Alegre, nos reunimos lá no salão da Filadélfia, da Igreja Batista Filadélfia. Tenho perguntado para eles se eles têm pregado sobre o que eles ouvem de outros, se eles têm pregado do que eles leem nos livros, ou se eles têm pregado daquilo que recebem do Senhor. Porque nesse tempo do fim, se a igreja e os seus líderes não forem guiados pelo Espírito do Senhor e estiverem apenas trazendo aquilo que recebem de outros, nós estamos sempre recebendo alguma coisa de segunda mão. E nós queremos ouvir do Senhor. Os irmãos que concordam com isso, digam amém.
Amém.
Quando comecei a perguntar ao Senhor o que que devia falar, o Senhor me disse assim: é sobre a fé. Aí eu disse: ai, 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 Senhor, de novo sobre a fé? Obrigado. Aí ele me falou assim: eu é que decido, não tu. Ele foi muito claro que ele que decidia. Eu disse: ah, Senhor, eu, para honrar o nome do aquele meu antecessor lá que tirou o povo do Egito, que gostava de ficar discutindo com o Senhor, disse: mas Senhor, eu já preguei umas 4 ou 5 vezes a nossa congregação, as duas congregações, nesses anos, sobre fé. Ele disse: eu é que decido, fica quietinho aí. Então eu fui buscar o Senhor para poder saber o que que ele queria dizer. Aí ele me disse para fazer uma coisa inicialmente. Nós conhecemos o que a palavra nos diz sobre a fé. Vamos ver, vamos fazer uma pequena recapitulação, lendo e ouvindo os textos. Sobre fé, assim, olha, se a gente vai ler tudo sobre fé, vai passar a noite toda lendo, porque é toda a Bíblia. Mas alguns textos que são fundamentais. Essa é uma definição de fé. Hoje eu disse para um irmão que Deus me falou que essa definição que está na Bíblia não define tudo. Ela diz que é a certeza das coisas que a gente espera e a convicção dos fatos que a gente não vê. Mas o que é isso em nós? A fé, que é a certeza, que se torna certeza. O que é isso? O que é que está por detrás disso? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Aí não está dizendo que a fé é necessária para agradar a Deus. Está dizendo que sem fé, vamos repetir todos juntos, sem fé é impossível agradar a Deus. Pode continuar. Amém. Olha só, ele galardoa, quer dizer, ele dá um prêmio, ele dá uma vantagem a quem o busca. A quem o busca. A quem o busca. Nós ousadamente cantamos aqui, e eu disse assim, Senhor, estou cantando honestamente, porque eu te busquei hoje, mas hoje eu falei com Jesus, nós não cantamos isso hoje? Olha, isso é sério a gente cantar, nós não nos reunimos para cantar o que não vivemos. Nós queremos cantar aqui o que vivemos. Amém? Amém. E amém fraco. Nós temos que cantar. Que cantar o que vivemos e viver o que cantamos. Estou ouvindo uns améns. É amém mesmo? Está melhorando. Ô Moacir, fazia tempo que eu não vinha aqui a essa congregação no sábado. Eles estão meio frios. Não estou gostando. E os irmãos sabem que eu estou falando isso com amor. Não estou falando isso como crítica, não. Vamos adiante, meu. É interessante esse texto aqui, diz o que Jesus lhes disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo. Eu quero dizer que esse texto está mal traduzido nas nossas Bíblias. Esse texto podia chamar alguém aqui do grupo de estudo na casa do Tiago Simão. Porque nós temos visto isso, essa não é fé em Deus. Nós temos fé em Deus, que presunção a nossa. Não é fé em Deus, é fé de Deus, que vem de Deus. A fé é um dom de Deus, diga para quem está ao seu lado. É uma dádiva de Deus, é um dom. É um dom. É uma coisa que vem do alto. Não é uma coisa nossa, assim, que nós somos tão bonzinhos que estamos com fé e dirigida para Deus. Não é isso, não. O texto original é, alguns aqui estudaram grego, é pistis tu teu, quer dizer um genitivo. É fé de Deus, pedimos perdão por fazer essa referência do original, mas o texto tem que ser corrigido. E isso aqui foi quando os discípulos viram que a figueira havia secado. Jesus, na véspera, tinha dito uma coisa àquela figueira: nunca mais ninguém tenha fruto de ti. E os discípulos ficaram admirados, mas, pois não é que a figueira secou? Aí Jesus lhes disse isso: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ai, 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 ai. Tem uma senhora que disse, né? Eu já contei isso no passado aqui. Uma senhora que estava todos os dias na frente da sua janela, durante uma semana ela resolveu mandar o monte sair, que estava atrapalhando a visão dela. Aí ela foi, todos os dias ela pedia que o monte fosse afastado, e o monte não se afastou. No último dia ela disse: monte, afasta-te daí, agora, porque Jesus disse, eu tenho fé, afasta-te, monte. E o monte não saiu. Aí ela disse assim: eu sabia que não ia sair. Muita fé, né? Sabia que não ia sair. Que maneira de orar, não é? Mas assim, ó, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele, com você, comigo, conosco. Amém. Tem mais um texto? Tem mais. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Ah, essa da timidez é muito boa. Alguns irmãos dizem assim: eu de vez em quando tenho vontade de ir lá na frente pegar um microfone, mas não tenho coragem. Sabe, os discípulos ficaram com medo por causa da tempestade. Jesus lhes perguntou: por que sois assim tímidos? Onde está a vossa fé? É interessante que em outro lugar tem um texto, que eu acho que não está nessa coleção aí, que diz assim: tudo que não provém de fé, como é que termina? Mais forte. Tudo que não provém de fé é pecado. Olha, é um texto forte, hein? Isso é a palavra de Deus, não é nossa, não é minha. Não provém de fé é pecado. Aí Jesus disse que a timidez é pecado. Onde é que está a fé de vocês? Por que vocês são assim tímidos? Por que a timidez? Nós tivemos uma irmã que já está com o Senhor, que ela ouviu isso há uns 35 anos atrás, que a timidez é pecado, e ela disse: nunca mais vou ser tímido. O filho dela está aqui conosco. É muito amiga da Liginha, como era o nome dela mesmo? A esposa do Vilmar? A querida irmã Ondina se tornou um luzeiro entre nós. Louvado seja Deus, ela se tornou um luzeiro entre nós. Timidez foi embora. Porque a timidez é falta de fé. E a gente acoberta o ego orgulhoso, fazendo-se passar por muito humilde, que eu não vou lá pegar o microfone. Ah, eu não sou suficiente. Você não é mesmo, ninguém é suficiente. Para falar em nome de Deus, você não é suficiente, só Deus estando com você, e o Espírito Santo está em nós. Amém, amados? Fico tão contente quando eu vejo os irmãos vindo aqui. Às vezes tem reuniões em que vem o Otocar um dia fez uma reunião aqui entre nós assim. Não sei quantas pessoas falaram, porque ele estimulou os irmãos a testemunharem, a falarem aquilo que está no coração, e os irmãos começaram a vir. Por que sois assim tímidos? Essa é a palavra para alguns de vocês. Eu ainda acho que é para um grande número. Deus abençoe vocês. Ah, diz aí para quem está ao seu lado: eu não vou ser mais tímido. Diga para quem está ao seu lado. Bem, tem alguns aqui, especialmente nós, os pastores, estamos dizendo assim: eu não vou ser tão atirado. O Paulo diz na carta aos Romanos: por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, de Jesus, para obediência por fé. Não é por obediência por lei. Nós não fomos resgatados, nós fomos resgatados da lei, mas não por lei, mas por fé. Louvado seja o Senhor. Ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Vamos ler esse texto todos juntos. Por quê? Se retrocede, o Senhor não se agrada dele. Mas veja bem, o justo viverá pela fé. Tem mais? Agora aqui, o pai da fé, Abraão. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. Nós vamos voltar ao que o Abraão fez. Então aguarde um pouco que no correr da palavra vai aparecer. O que significa isso? Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, dia da ressurreição, 8 dias depois da ressurreição, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. E logo disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega também a tua mão e põe-na no meu lado. Ele disse, não sejas incrédulo, mas crente. Não sejas incrédulo, mas crente. Você precisa ver para crer. Está mal. O discípulo atravessado precisa ver. Nós gostamos muito de ver. Aí começamos a crer. Tem um irmão há anos atrás e ele orava pelas pessoas que tinham uma perna mais curta que a outra e as pernas cresciam. E eu disse assim, eu quero ver. Não, mas eu recebi uma repreensão do Senhor muito forte. E a minha filha Miriam tinha uma diferença, uma perna da outra. Quando eu vi a perna da Miriam crescendo, eu disse assim, Senhor meu e Deus meu. Eu disse a mesma coisa que o Tomé. Não espere para ver. Hoje nós vamos falar sobre o que, qual é o sentido da fé. Eu não vou ministrar sobre estes textos, especialmente. O Senhor já está ministrando. Tem mais um? Não, terminou. Então, obrigado, Miriam. Agora os irmãos abram as suas Bíblias. No Evangelho de Lucas, capítulo 7. Há muito ruído, eu acho que os meninos estão falando demais aí, vão ficar quietinho agora. Eu, vocês ali, ó, bem no cantinho ali, vão ficar bem quietinhos, tá? Vocês pensam que a sua vozinha não é ouvida, mas é ouvida e atrapalha os outros, não é? Então vão ficar quietinhos agora. Eu não estou querendo que façam silêncio sepulcral. Não é silêncio de cemitério, é o silêncio da atenção. Os que estão de acordo, digam amém.
Amém.
Amém. Então vamos adiante. Eu já disse que é em Lucas capítulo 7, versículo 1. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tem esse mesmo texto, um pouco diferente, mas é o mesmo fato, porque um estava presente e o outro foi pesquisar para contar. No Evangelho de Mateus, no capítulo 8, também tem a mesma história. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, esse centurião enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus com instância, isto é, com insistência, lhe suplicaram, dizendo, ele, quer dizer, o centurião, é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo. E ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então, Jesus foi com eles. E já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem, sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e eu digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faze isto, e ele o faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse, afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Agora, meus irmãos, Jesus elogiou a fé, não é? Mas aqui nesse texto, nós vemos com clareza, eu espero poder comunicar isso para os irmãos, como Deus colocou no meu coração, como Ele me revelou, que é que faz realmente a fé ser isso que nós chamamos de fé. Qual é a essência disso? Da fé. Além da definição evidentemente inspirada, que nós lemos em Hebreus 11:1, mas imaginemos Jesus passeando entre os membros da igreja aqui em Porto Alegre, aí na marcha para Jesus, ou noutro lugar, uma concentração dos discípulos, de fato, ou os discípulos nominais, mas entre os chamados crentes. Jesus passeando no meio dos crentes, aí numa praça, lá na Praça da Matriz. Jesus em pessoa. Jesus estava lá quando nós estávamos reunidos na marcha. Mas imaginemos Jesus em pessoa, lá na praça. Daqui a pouquinho se apresenta um capitão da Brigada Militar e começa a conversar com Jesus. E depois de uma conversa ali, entre os dois, Jesus fala assim: nem mesmo na igreja de Porto Alegre encontrei fé como a desse capitão da Brigada Militar. Sabe que foi exatamente isso que aconteceu lá? Está certo, meus irmãos? Mas Jesus surpreso? Mas como é que Jesus fica surpreso? Pois fica. Por detrás dessa fé, que foi que Jesus viu por detrás, que ele identificou a fé deste centurião? Por misericórdia de Deus, a gente encontra algumas coisas aí nesse texto mesmo. Esse homem era um romano, um centurião, comandante de 100 soldados. Para chegar a esse posto de centurião, ele tinha que ter enfrentado alguns embates, para chegar a ser centurião, ele tinha que ter uma experiência muito dura, ou na guerra, ou na vigilância civil. Não era qualquer um que ficava centurião. os da guarda que cuidavam de Paulo quando Paulo estava preso lá em Roma, todos eles, os que eram filhos de patrícios, a gente da classe mais alta da sociedade romana. Mas ele era um homem humilde. Sabe, amados, é impossível ter fé sem humildade. Impossível. No bojo da fé, um coração que crê é um coração humilde. Os irmãos notaram na leitura que os cidadãos que foram falar com Jesus usaram sobre este centurião a mesma palavra que o centurião usou? Os cidadãos disseram assim: ele é digno que tu lhe atendas e vás curar o seu servo. Eles usaram essa palavra: ele é digno. Mas o centurião mesmo tinha mandado um recado assim: eu não sou digno que venhas à minha casa. O nosso texto fala claramente que ele tinha ouvido falar a respeito de Jesus. Mas acho que os evangelistas não contam tudo, e nem podiam, senão iam escrever só sobre um dos atos de Jesus, quase que um livro. Ele não tinha só ouvido falar, assim, de longe, que por terceiros, de que Jesus curava os enfermos, de quem Jesus era, porque as suas palavras dizem outra coisa. Sabe, meus amados, ele disse para Jesus, com a sua humildade, dizendo que ele não era digno, contrariando os que disseram os enviados por ele, que ele tinha absoluta confiança em Jesus. A fé, se não é confiante, não é fé. E aqui nós vemos uma outra coisa que se reúne com a humildade: uma confiança incondicional. Tem um lugar que diz que os apóstolos, vendo um homem que ele tinha realmente fé, o abençoaram com a cura. O que é que eles viram? O Senhor revelou que o homem tinha uma fé completa, incondicional, que vai acontecer mesmo. E esse homem disse assim: não precisas vir à minha casa, apenas com uma palavra o meu servo ficará curado. Vamos fazer confissão uns para os outros? Vamos fazer? Porque a palavra diz que é para confessar os pecados uns aos outros. Não diz isso na palavra? Então vamos começar a confessar agora. Pode começar a confessar para quem está ao seu lado: eu não tenho uma fé completa, porque muitas vezes eu fico duvidando. Ou outra coisa que você quer dizer, mas fale com quem está ao seu lado. Pode começar a falar. Olha só, apenas uma palavra, não precisa ficar orando meia hora. Ele está dizendo para Jesus: não precisa ficar muito tempo orando na minha casa. Aí, onde você está, tu dizes uma palavra e o meu servo ficará curado. Confiança completa em Jesus. Agora eu quero chamar a atenção de uma coisa. No nosso mundo atual, não falta fé. Falta fé em Jesus. Quando você, na Bíblia, tudo aquilo que nós lemos sobre fé, você tem que pensar assim, ó, a fé é na pessoa de Jesus, e isso vem de Deus. Essa fé, na pessoa de Jesus. Começa a fazer outra confissão agora. Fala com o seu irmão, com a sua irmã, e diga, eu preciso confiar em Jesus mesmo, de todo o meu coração. Pode confessar. Eu pensei que entre os pastores não tinha esse problema. Ali eu fui conversar com o Eduardo, que assim nós somos mais ou menos da mesma faixa etária. Ele é mais moço. Você é mais velho? Aí eu não sabia, eu pensava que eu que era mais velho. Assim, aí nós confessamos um para o outro que nós também muitas vezes ficamos manquejando. Não é fé misturada com dúvida, não. É confiança assim. Diz uma palavra, Senhor, e pronto, o meu servo ficará curado. E ele falou mais. Ainda tem uma coisa muito importante na fé desse centurião. Não era só uma fé na pessoa de Jesus, mas fé de que Jesus era dono de uma autoridade indiscutível para curar o seu servo. Uma vez Jesus falou, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Mas antes de Jesus dizer isso para os discípulos, esse centurião disse assim, eu tenho soldados às minhas ordens, eu digo vai e ele vai, digo vem e ele vem, e ao meu servo eu digo faz isso e ele faz. E tu dizes uma só palavra, pronto, tu tens autoridade. E isto foi que Jesus viu neste homem. Bom texto para a gente meditar sobre a fé da gente, não é? Hein, amados? Sabe, Deus me mandou dizer para vocês assim, hoje é dia de tomar uma decisão séria sobre isto. Hoje. É para nós pararmos de vacilar. Você já leu os textos sobre a fé, mas nós temos que viver a fé. Como é que Jesus, olhando para nós, se surpreende? Ele se surpreendeu com esse centurião. Diz, não encontrei em Israel. Como é que ele se surpreende de nós? Eu falei para os discipuladores lá, que vai chegar agora no tempo do fim, vai chegar por meio dos apóstolos que Deus... O ministério apostólico ainda não foi levantado. Deus está levantando o ministério apostólico. Ainda não está integral o ministério apostólico. É muito interessante. Falei para os discipuladores, vou repetir aqui para os irmãos. A palavra lá no livro de Atos diz... com toda clareza, que a primeira coisa em que a igreja permanecia era na doutrina dos apóstolos. Ah, isso vai voltar. O ensino apostólico é básico na igreja. Primeira coisa em que a igreja permanecia, e Paulo diz numa das cartas, em primeiro lugar apóstolos. Depois ele vai dizer que os apóstolos são como o lixo e a escória do mundo. Não era questão de se orgulhar por ser apóstolo, era questão de saber da importância do apostolado para a igreja. Levavam as pessoas, levavam nas ruas de Jerusalém os seus enfermos para que pelo menos a sombra de Pedro tocasse. Sabe como é o nome disso? Fé. No poder de Jesus. E é por isso que aconteciam essas coisas maravilhosas que nós vemos nas Escrituras. E vai acontecer entre nós. Tem um colega nosso lá de Salvador, que toda vez que ele vai a um funeral, vê um morto estendido lá, ele diz assim, em nome de Jesus, levanta. E aí alguém perguntou para ele assim, mas já levantou? Ele disse, não, mas vai levantar. Aí é que está, isso é que é fé. Não levantou, mas vai levantar. Por quê? Porque ele está esperando a hora em que isso vai acontecer, e vai acontecer. Vai acontecer. Nós não vamos precisar provar com a cabeça para ninguém que Jesus é o tal. Ninguém vai precisar fazer raciocínio e estimular de outras maneiras para mostrar que Jesus é mesmo o tal. Ele é o Senhor mesmo e é o nosso Rei. Ele é mesmo, mas vai chegar a hora em que não vai ser palavra, vai ser demonstração de poder. O Paulo diz, eu não fui entre vós em sabedoria de palavra humana, mas em demonstração de poder. Colegas, isso vai acontecer? Vai acontecer. Vai acontecer. Os pastores de vocês estão dizendo que vai acontecer. Espere isso. Do Senhor, nunca espere. Um dia a Liginha me disse isso. Nunca espero coisa pequena do Senhor. É claro que Deus se importa com coisas pequenas também, mas não é. Não temos que esperar apenas que amanhã, se estivermos em plena vida, o Senhor porá alimento na nossa mesa. A gente já sabe que por essas ou aquelas, Ele faz a chuva dEle cair sobre justos e injustos. E nós vamos ter comida amanhã. Não é isso, não. Uma vida que está focada na pessoa de Jesus e que confia na autoridade plena, completa de Jesus. Isso foi que causou surpresa em Jesus. Nós não temos Jesus se surpreendendo de outras coisas. Mas a fé é tão importante, irmãos, esta fé robusta é tão importante que Jesus se surpreendeu com ela. Um soldado calejado, mas sensível. Um soldado bondoso, cheio de compaixão pelo seu servo. E a palavra servo que está aí na nossa Bíblia não é um serviçal qualquer, não. É doulos, que quer dizer escravo. Um centurião cheio de compaixão pelo seu escravo. O centurião que vê a necessidade da comunidade judaica ali em Cafarnaum, precisam de uma sinagoga, pois eu vou fazer a sinagoga para eles. Não sei que iniciativas que ele tomou, mas a sinagoga foi levantada por iniciativa deste centurião. Coração de bondade. É interessante, irmãos, o amor, Deus é amor, o amor vem de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos nós que cremos não pereçamos, mas tenhamos a vida eterna. O amor é do Pai. Mas Ele nos dá uma outra coisa maravilhosa, que é a fé, que é um dom de Deus, para nós nos apropriarmos do que Ele quer nos dar por amor. O jeito de você se apropriar daquilo que Deus quer nos dar no seu amor é mediante o outro dom dEle, que é o da fé. Aí você vai dizer assim, ah, mas é, então é Deus quem dá. É claro que é Deus quem dá, mas é você quem exercita. Assim como foi, deixa eu ver quantos salvos estão aqui. Quantos foram salvos que estão aqui? Levante a mão. Todos. Fique com a mão levantada, que eu quero ver. Quase a totalidade. Nós fomos salvos pela fé. E ficamos com a salvação. Aleluia. Pode baixar a mão. E ficamos com a salvação que Ele nos deu. Mas é uma bênção inicial da nossa vida cristã. Deus, vou usar a expressão de um irmão lá de Santa Maria, num encontro de homens que tivemos lá anos atrás. Ele era um homem que, de muito pouca instrução, e ele disse assim, meus irmãos, as bênçãos, bem assim que ele falou, estou repetindo, não para fazer graça, porque foi assim que ele falou, disse, as bênçãos no céu estão tudo mofando nas prateleiras, porque nós não buscamos. Sabe que é uma coisa curiosa, porque é isso mesmo. Falta de fé. Eu hoje falei com Jesus. Nós cantamos isso. Afinal de contas, sobre o que falamos com Jesus? Não é uma boa pergunta? Hein? Eu não vou pedir para você falar com quem está ao seu lado sobre isso. Eu não quero que ninguém fique assim. Ah, que foi mesmo que eu falei com ele? Não estou lembrando. Ou estou envergonhado de dizer o que eu falei com Jesus. Ah, mas é muito importante o que Jesus diz para a gente cada dia. Se tu disseres uma só palavra, pronto, já aconteceu. Uma palavra só. Mas eu queria dizer uma coisa para os irmãos. Tem um homem que eu disse, quando apareceu um dos textos aí, quando falava sobre Abraão, eu disse que nós íamos voltar àquele texto. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. Nesse episódio aí, bem conhecido, não é? Mas eu quero dizer para vocês, queridos, que ele não é chamado na Bíblia pai da fé à toa. É o que eu vou dizer agora, muitos não gostam de ouvir. Mas é Deus quem me mandou falar. Por causa disso que está aqui. Por causa do que ele falou no meu coração. Olha, amados. É um dom gratuito de Deus. Mas quanto que você está pronto a renunciar para ter isso? Um dia, o Abraão estava numa cidade chamada Ur, lá nos confins do mundo, para nós hoje, né? Aí Deus disse, sai daqui da tua casa, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. O Abraão nem conhecia bem o Senhor, mas foi tal a revelação do Senhor para ele, que ele saiu de Ur e foi em demanda da terra. O texto de Hebreus diz uma coisa muito interessante. Diz assim, Abraão saiu sem saber para onde ia. Porque Deus é que ia mostrar. Nós queremos ter tudo marcadinho, tudo direitinho. Todos os mapas e agendas da nossa vida. Nós queremos ter tudo direitinho. Mas a fé não é assim. Nem sabia para onde ia. Aí foi para Padã Aram. Chegou lá em Padã Aram, perdeu seu pai lá. Terá morreu lá, o pai dele. Ficou lá. Aí saiu com o seu sobrinho, o Ló. Aí chegou um momento em que devia haver uma escolha. Aqui está um terreno rochoso onde nós estamos. Abraão e Ló, seu sobrinho. E lá adiante tem uma campina verdejante e bem regada pelo mar morto. O homem de Deus tem que escolher para onde vai. Se vai ficar no rochoso ou vai para a campina. Aí diz para o seu sobrinho, escolhe. Sobrinho, escolhe. Se tu fores para a esquerda, eu vou para a direita. Os nossos rebanhos se multiplicaram, não deve haver contenda entre os nossos pastores. Então, se tu fores para cá, eu vou para lá. Já foi renunciando. O homem da fé vai para o lugar pedregoso. Ele vai ser abençoado no lugar pedregoso, no lugar hostil. Ah, mas esse trabalho não era o que eu estava pensando em ter na minha vida. Não era isso que eu queria. Mas que trabalho pedregoso. Mas essa situação na minha escola, no meu trabalho, não está bem. Eu não estou muito contente, não. Depende. Você é capaz de renunciar pela fé? Aí, o Abraão tinha uma coisa. Tinha uma vontade de ter um filho. E Deus lhe deu um filho através de Agar, a escrava que a esposa ofereceu para ele. E o Ismael, seu primeiro filho, lhe foi tirado. Os olhos dele estavam no Senhor. Mas e agora, Senhor? Tu tens feito uma promessa e eu não estou vendo essa promessa se realizar muito bem, não. Está difícil. Olha a minha esposa, negativa, ela é estéril. Não tem jeito. Não tem como, Senhor. Aí vem um anjo, os anjos do Senhor foram lá na casa dele. A Bíblia está cheia do sobrenatural de Gênesis a Apocalipse. Nós é que excluímos o sobrenatural muitas vezes da nossa vida, não é, amados? Mas a Bíblia está cheia disso. Deus é especialista de fazer as estéreis ficarem grávidas. É o melhor ginecologista da Terra e do universo. O Senhor é fabuloso. Aí o anjo do Senhor disse: daqui a um ano, a tua mulher vai ter um filho. Aí a Sara estava lá na porta da tenda e ouviu. E começou a rir. Será o meu marido já ancião? E eu assim idosa como estou? Há muito tempo já acabou o costume das mulheres na minha vida. Como é isso? E deu uma risada. Você sabe como é o nome do filho que lhe nasceu um ano depois? Itzak. Sabe o que quer dizer isso? Riso. Itzak. Você já está rindo só em dizer o nome em hebreu. Itzak. Itzak. Agora, o resto da sua vida, toda a sua vida, Sara lembrou que o anjo disse: tu riste. Ela disse: não ri. Ele disse: riste sim. Como é que nós somos, né? A matriarca, a esposa do Abraão, estava rindo de uma coisa que o Senhor estava lhe dizendo, prometendo na sua vida. Ah, meus irmãos, Deus quer dizer a vocês, queridos jovens, Deus quer dizer coisas maravilhosas. E a nós, da Idade Média, e a nós, os mais velhos, Deus ainda quer dizer coisas. Eu sou testemunha de que Ele faz coisas que a gente não espera. Eu estou na face de idade que tudo quanto é músculo vai afrouxando. É muito interessante. Afrouxa mesmo. Antigamente eu praticava futebol, eu jogava futebol como esporte, gostava muito, e a minha perna sempre obedecia à cabeça. Agora eu nem tento mais, porque não obedece mesmo, não adianta. A cabeça manda, a perna não obedece. Pois é. Mas há quase 10 anos atrás eu coloquei um marca-passo. Em janeiro desse ano, eu já contei isso a alguns irmãos, em janeiro desse, fevereiro desse ano, eu fui ao cardiologista e sempre faz o eletro quando chega lá no consultório dele. Aí ele disse assim: pastor, ele é a única pessoa que eu gosto que me chame de pastor. Aí ele disse assim: pastor, quero lhe dizer que o marca-passo está descansando, seu coração voltou, o músculo do seu coração voltou a funcionar. Aí agora eu precisava fazer uma cirurgia de catarata e o oftalmologista exigiu um laudo do cardiologista. Aí quando terminou o exame do cardiologista e ele foi me dar o laudo, ele disse: e o marca-passo? Disse: está descansando, seu coração está funcionando normalmente. Mas como é, doutor? O os meus músculos estão todos cedendo, menos o do coração. Ele disse, eu não tenho explicação. Aí eu disse para ele, eu tenho. Eu sei. O meu Senhor vive. E Ele é poderoso para, com uma só palavra, realizar alguma coisa inimaginável. Você está muito bonito, menos a camisa. Moacir, desculpe a ofensa. Em público. Que nada, é muito, muito bonito, viu? Está muito bonito, Emerson. Mas ele vem fazendo um desfile aqui, é um acinte, né? É uma provocação. Eu tenho a impressão que ele me disse na reunião de oração há 2 semanas atrás que ele ia me provocar, mas eu não esperava que fosse assim. Nem. Eu estou falando assim, amados, porque nós somos a família de Jesus. Nós não somos, nós cantamos aqui que eu não sou de religião. Não foi que nós cantamos? Ah, eu guardei no meu coração. Nós não somos de religião, nós somos a família de Jesus. Agora eu quero saber uma coisa dos meus irmãos e vou concluir. Quantos de vocês querem ter a fé do centurião? Quantos querem ter a fé de Abraão? Quantos vão pagar o preço? Quantos vão pagar o preço? Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Não faça essa promessa assim, por sugestão de quem está aqui à frente agora, porque quem está à frente não é importante, está falando em nome dele. Não levante a mão de uma maneira fácil, fortuita, descomprometida. Estou crendo que os meus irmãos estão se comprometendo mesmo. Querem ter essa fé, pois vão ter. Vão ter. Mas seja humilde, como o centurião. Nós não temos fé na fé. Não é fé na fé, não. É fé em Jesus. Ah, mas para isso, para essas coisas assim, para acontecer o sobrenatural da nossa oração, nós temos que ter fé. É, temos que ter fé, mas é fé em Jesus. Quando nós falamos assim, aquela irmã é uma mulher de fé, nós queremos dizer que ela confia inteiramente na pessoa de Jesus. Amém, amados? Senhor Jesus, nós queremos te dar uma surpresa, como o centurião te deu. Nós queremos te dar uma surpresa, Senhor Jesus. Livra-nos da soberba, Senhor, do orgulho. Livra-nos, Senhor, de sermos pretensiosos em relação à nossa fé. Não é para a nossa glória, para a tua glória, Senhor. Não é para nós ficarmos no centro, Senhor, mas para que tu fiques tomando todo o espaço, tudo. A tua glória seja vista entre nós na tua igreja, Senhor. O teu poder que se aperfeiçoa na fraqueza, que se aperfeiçoe em nós, Senhor. Dá-nos, Senhor, alegrar o teu coração mediante a fé. Queremos alegrar-te. Tu tens sido tão bondoso conosco, Senhor. tão dadivoso, misericordioso, paciente. Tu tens esperado mais em nós do que nós esperamos em ti. Ó Senhor, queremos responder ao teu amor. A tua palavra não diz só que nós temos que te buscar. A tua palavra diz que tu buscas adoradores que te adorem em espírito e em verdade. Tu és um Pai que busca, busca e busca sem cessar. Hoje aqui nós queremos dizer sim para a tua busca. Recebe, Senhor, a nossa entrega de nossa vida juntos aqui a ti. E é em nome do teu Filho, nosso querido Salvador, que nós oramos. Amém. Agora nós vamos nos abraçar e vamos nos cumprimentar aqueles que não vimos durante a semana e também depois vamos nos começar a nos despedir dos irmãos. Mas, irmãos, fica aqui sempre, e tem que ficar, fica um burburinho, alegre. Nós somos um povo alegre, amém? Amém? Alegria do Senhor é a nossa força. E nós somos um povo alegre. E está certo haver esse burburinho. Mas eu queria pedir uma coisa dos amados hoje. Que essa agitação que nós fazemos não roube do nosso coração a palavra que Deus nos trouxe sobre a fé. Amém? Que essa agitação, esse cumprimento, essa saudação, que não prenda a palavra de Deus aqui, no salão. Que ela vá conosco por onde nós formos. A palavra do Senhor é a coisa mais preciosa que nós temos para guardar o nosso coração. A tua palavra, diz o salmista, guardo no meu coração para não pecar contra ti, que lá do céu sempre vês aqui os teus. Por isso eu escondi a tua palavra no meu coração. Então, irmãos, não vamos deixar que o terrestre, o superficial, a nossa carne, que também é uma manifestação, nós estamos na carne, né, ainda, não é? Nós não vivemos segundo a carne, mas ainda estamos na carne, não é, amado? Nós estamos na carne e nós reconhecemos isso, mas não vamos deixar que ela nos furte aquilo que ela não nos pode dar. Só o Senhor pode nos dar aquilo de que falamos hoje aqui. Amém? Pode começar a se cumprimentar, se despedir e se abençoar mutuamente.